Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E queria convidar você e, assim, e a todos aqueles que estão cultuando conosco, para que nós fizéssemos algo nesse momento. Eu queria que nós dessemos um grande, alto, sonoro glória a Deus por tudo que estamos vivendo. Você pode fazer isso? Sabe por que eu queria começar assim, a reflexão dessa manhã? Porque eu ando desconfiado que a gente... não tem ligação direta com a reflexão. Mas eu ando desconfiado que a gente está sendo um tanto pessimista com a vida. Que a gente tem olhado tanto para os aspectos negativos da vida e tem reconhecido tão pouco, tanto que o Senhor tem feito por nós. Eu acho que está faltando mais glória a Deus, sabe? Eu acho que está faltando mais, Senhor, muito obrigado. Está difícil, está complexo, as lágrimas têm chegado, dor, doença, a família não vai bem, muitas vezes, tem crise aqui acontecendo, mas deixa eu dizer uma coisa para você, dá um glória a Deus e segue. Dá um glória a Deus e vai. A gente está ouvindo aqui desde o início do louvor, o pastor Guilherme conduziu a reflexão nesse sentido. A presença do Senhor nos basta. Eu sei que falar isso, experimentar na vida real, muitas vezes o problema, ele não sabe o que eu estou passando. Pois é, às vezes a gente não sabe mesmo. Mas eu garanto a você, amparado na palavra de Deus, que se o Senhor estiver contigo, você atravessa esse deserto. Se o Senhor estiver do teu lado, guardando a tua vida, o teu pensamento, o teu coração, você vai atravessar esse deserto. Por isso, quem puder, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus mesmo. Mais glória a Deus e menos crise. Dito isso, eu quero testar você. Agora é um teste. Eu quero testar a sua percepção. Porque nessa manhã, nesse primeiro culto, nós vamos refletir sobre um tema que anda, assim, muito em voga na nossa sociedade atual. Nós vamos refletir sobre o tema chamado sabor cristão. Olha aí, ó. Sabor cristão. Na verdade, o subtítulo diz mais sobre a reflexão do que esse tema grandão aí. O subtítulo é A Grande Advertência da Parábola do Joio. E aí, antes de ler o texto, eu queria que você visse uma foto. Eu queria que você identificasse quem é a personalidade dessa foto. Pode mostrar aqui, gente. A foto, antes do texto. Conseguimos? Olha aí, quem é esse ator? Como? Pessoal, está entendido? Esse aqui é o Morgan Freeman, é isso mesmo? Todo mundo identificou? Tem um outro aí, vamos lá, quem é? Opa, quem é esse aí? É o Messi, olha aí. Está vendo? Quem falou? Falou rápido. É. Tem mais um aí, vamos lá, quem é? Michael Jackson, olha aí, gente. Vamos ver o outro aqui, quem é? Esse aí. Mais ou menos. Tá amarrado? Tá. Bom, tem um último agora, uma última. Essa atriz, quem é? Angelina Jolie. Olha aí, gente. Algumas pessoas até perceberam. Algumas pessoas chegaram ao cerne da ideia. Mas todas essas imagens que estão aí não são dos originais. São sósias. Talvez a mais evidente tenha sido a do Gabigol. Já até tiraram, eu nem falei. Do cara que jogou no Flamengo. Todos são sósias. Gente que parece, mas não é. Parece o Messi. Capaz de colocar a camisa do Barcelona ali, né, com a bola na mão. Quem olhou rápido é o Messi. A criança ali não teve dúvida, é o Messi. Mas na hora que você colocar aquele cara ali que apareceu na foto para jogar a bola, se bobear, nem canhoto é. Quando a pessoa vai fazer aquilo que o original faz, não consegue fazer, pastor Humberto. Pastor Maurício, não sabe jogar bola como o Messi sabe. A outra que parecia atriz, bota para atuar. Não vai fazer igual a original. Porque é tão somente um sósia. É alguém parecido. Guarda incrível semelhança com o original. Mas não é o original. Pastor, por que isso? Essa ideia me veio à mente quando eu estava lendo, algumas semanas atrás, um texto que falava do comportamento das pessoas, das igrejas cristãs e do mundo propriamente dito. E uma estatística me chamou a atenção, dando conta de que o número de... Isso são dados do censo, tá, gente? O número de divórcios entre cristãos é exatamente o mesmo que ocorre na sociedade dita não cristã. E isso choca, não choca? Porque, em tese, a gente imagina que na igreja de Cristo os padrões sejam outros. Mas nesse quesito, pelo menos em alguns outros, os números são exatamente os mesmos. Vamos ler um texto da Bíblia? Parece que o Senhor Jesus já nos alertava quanto a esse mistério, na parábola do joio, lá em Mateus capítulo 13, a partir do verso 24. Mateus 13, a partir do verso 24. Você trouxe a sua Bíblia de papel, já achou, diga amém. Amém. Se não achou, diga misericórdia. Alguns, né? Mas vai projetar, vamos atentos, lê. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no em meu celeiro. Agora, a partir do verso 36... Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse é um texto impressionante, tá, gente? Esse é um daqueles textos impressionantes da palavra de Deus. E joga luz sobre uma quantidade de temas muito grande. A gente tem aqui, por exemplo, uma questão muito clara sobre a escatologia, o fim dos tempos, a grande colheita, segundo a explicação do próprio Jesus Cristo. Aqui fala sobre a questão do reino dos céus, que merece da gente uma outra reflexão, quem sabe uma série de reflexões. Aqui tem também uma questão muito importante, que é a da vigilância. Afinal de contas, como é que o inimigo chega no seu lugar de trabalho, sabota o seu lugar de trabalho e ninguém fica sabendo, ninguém vê? Como assim? Não tinha ninguém tomando conta da plantação? A gente não tem tempo aqui para refletir sobre isso. Nós vamos refletir aqui sobre um tema que talvez seja o principal dessa parábola. Talvez seja o principal. A questão da similaridade. A questão da semelhança entre o trigo e o joio. A questão da semelhança entre aquele, segundo a interpretação do próprio Senhor, daquele que crê, daquele que pertence ao reino e daqueles que não pertencem ao reino, mas estão no mesmo lugar. Esse é o ponto. Gente que crê ao lado de gente que não crê. Gente que não crê fazendo as mesmas coisas do que aqueles que creem. É disso exatamente que fala essa parábola. Nós vamos destacar aqui alguns elementos que impactam, ou pelo menos precisam impactar a nossa vida a partir desse texto. O primeiro deles é o escândalo dessa parábola. Essa parábola choca, porque em Mateus 13, nesse texto, Jesus destrói uma expectativa comum, destrói uma expectativa comum, a de que tudo que parece reino, é reino. Isso não é verdade. Nem tudo que parece ser do reino de Deus, é de fato do reino de Deus. O campo possui ali semelhança, possui um aspecto semelhante, possui um crescimento semelhante, há uma convivência prolongada, mas uma coisa é o trigo, outra coisa é o joio. São semelhantes, extremamente parecidos. Trigo e joio crescem quase que indistinguíveis. E esse talvez seja um dos pontos mais desconfortáveis, talvez seja o grande escândalo, como eu chamei. Preste atenção, proximidade não é conversão genuína. Proximidade não é conversão genuína. Jesus mesmo se dá o trabalho de interpretar, ele não fez isso com muitas parábolas não. A parábola anterior, a do semeador, ele explica, e aqui também ele se dá o trabalho de explicar. Ele amplia o escopo desse entendimento e fala, olha, há filhos do reino e filhos do maligno no mesmo lugar, coexistindo no mesmo campo, como se fossem a mesma coisa. E quando nós trazemos isso, meus irmãos, minhas irmãs, você que cultua conosco pela igreja digital, quando nós trazemos isso para a experiência da igreja, a mim parece que o Senhor está dizendo que há pessoas que frequentam, há pessoas que cantam, há pessoas que servem, há pessoas que conhecem a linguagem cristã, há pessoas que estão ali, que aparentemente foram regeneradas, mas não são regeneradas de fato. Que perigo! Que perigo! E isso, em certa medida, aparece em várias partes das Escrituras. A parábola do joio choca, é um escândalo, porque, meus irmãos, nem todos que estão do nosso lado são trigo. Nem todos que estão do nosso lado são trigo. Essa é uma palavra muito forte. E graças a Deus, não é o pastor Rogério que está dizendo. É a palavra de Deus. É a Bíblia. Nem todos que estão do nosso lado são trigo. Segundo elemento que eu queria destacar aqui como presente nessa parábola, que impacta a nossa vida, ou pelo menos precisa impactar, é exatamente a ideia da tragédia da semelhança. A semelhança, nesse caso aqui, ela é nociva. Porque, de acordo com esse texto, é possível aprender a cultura do reino, é possível aprender a linguagem do reino, sem pertencer ao rei. Você está entendendo o que o texto está dizendo? É possível aprender os trejeitos cristãos sem ser cristão. É possível conviver e ser confundido com um cristão apenas por estar próximo, apenas por estar perto. A pessoa, por exemplo, é capaz de dominar o vocabulário cristão. Você acha que é difícil? A convivência faz isso. Quando nós... Está aqui um missionário, foi parar lá no Senegal. Deus sabia francês, Humberto? Mas a convivência te levou a conhecer francês? E aí, você pode até estudar, fazer um curso para facilitar, mas todo mundo falando francês, opa, eu vou aprender a falar francês. E é assim que acontece. Os grupos, os corredores sociais fazem com que a gente se adapte a eles. E a gente começa a entender aquela cultura. A gente consegue entender como as pessoas fazem o que fazem. Não tenha dúvidas que quando você começa a estar numa comunidade cristã, numa igreja, por assim dizer, a gente começa a aprender o que as pessoas fazem. A gente começa a viver como as pessoas vivem. Mas isso não significa coração regenerado. Isso não implica em salvação. Porque tem muita gente que admira, por exemplo, a moral de Jesus, a moral do reino, mas que nunca se arrependeu. Tem muita gente que consome conteúdo cristão, que gosta do ambiente, da fala, das perspectivas, mas que jamais experimentou uma fé salvadora, genuína, aquela que nos impele na direção do Senhor, de tal modo a compreender o sacrifício da cruz. Ele morreu por você, por nós. Quando celebramos a ceia do Senhor, a gente relembra esse sacrifício. Não é rotina. Não é uma coisa que a gente faz aqui porque é legal. É para lembrar que o Filho de Deus veio por mim e por você, sofreu para que a gente não sofresse, morreu para que a gente não morresse eternamente. Mas é possível que existam pessoas, conforme essa parábola diz, que não experimentaram esse novo nascimento, essa compreensão que vem a partir, inicia lá naquela fé salvadora, que mexe com a gente. Gente, sim, permita-me dizer isso, ser salvo muda tudo, amém? Ser tocado pelo Espírito Santo de Deus muda tudo, não é mais a mesma coisa, não é mais a mesma perspectiva, não é mais. O apóstolo Paulo, ele capta a precisão disso quando diz: as coisas velhas já passaram, e eis que tudo, se fez novo, se faz novo, vai renovando a cada dia. Mas tem gente que, sabe, não passou por isso. E isso gera uma situação muito perigosa para a vida da igreja, onde trigo e joio, os filhos do reino e os filhos do maligno, convivem no mesmo espaço. Isso nos leva há um terceiro elemento de impacto: o joio e a igreja. Ou quem sabe, o joio na igreja. Jesus, meus irmãos e irmãs, não está falando apenas de hipocrisia moral. Jesus está falando de naturezas diferentes convivendo no mesmo espaço. E eu preciso dizer isso para você. O joio, meus irmãos e irmãs, não é um trigo defeituoso. O joio não é um trigo com problema. Não é um trigo que falta alguma coisa. Preste atenção, o joio é outra planta. Se de um lado estão os filhos do reino, do outro estão os filhos do maligno. Apesar de estarem culturalmente envolvidos com o reino. Gente, isso é muito, mas muito sério. E se você acha que essa questão poxa, mas isso, pastor, isso é estranho, deixa eu dizer uma coisa para você. Apóstolo Paulo, tudo bem para você? O maior teólogo de todos os tempos. Satanás se disfarça, segundo ele, de quê, gente? Anjos de luz. Estão entendendo? Isso é sério. Pastor, por que então uma reflexão desse nível, desse tipo? Para que a gente bote a mão no coração e na consciência. Quem somos nós? Quem somos nós? Quem sou eu, Rogério? Eu sou o cara culturalmente envolvido? Ou sou remido e lavado pelo sangue de Cristo? Eu sou o cara que aprendeu desde os 14 anos a viver, a me mover por entre a igreja? Ou sou aquele adolescente que em algum momento, sabe, entendeu que, caramba, tem tudo a ver, é isso que eu quero. Eu preciso, eu necessito dessa salvação. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? A imitação, deixa eu dizer aqui, ó, eu desconfio, eu não posso precisar como eu queria, mas tem coisa que a gente não pode, sob pena de, né, errar. Mas eu ando desconfiado que essa coisa toda não é coincidência. É uma estratégia diabólica, espiritual, para sabotar a igreja de Cristo por dentro, para sabotar o povo de Deus por dentro. E aí que entra a ideia do sabor cristão. É aí que entra a ideia do sabor cristão. Porque o reino, gente, ele é muito sério. O cristianismo bíblico, ele se baseia num Jesus Cristo real, verdadeiro. Amém? Jesus é real para você? Jesus existiu para você? Amém? Viveu entre seus pares ali, seus amigos, familiares, foi à cruz do Calvário e ressuscitou, amém? Você crê na ressurreição de Cristo? Diga aleluia. Aleluia! É isso. Jesus é real. Mas o sabor cristão parece que tudo isso aconteceu. Usa as categorias bíblicas ali, olha, de modo muito eficaz. Conhece a Bíblia, se bobear, muito, mas muito melhor que qualquer um de nós. Mas apenas parece. O pecado não é tão real assim, o arrependimento é um exagero. O arrependimento é um exagero. Para quê no mundo de hoje? A cruz, sabe, não é tão real assim. Toda a história da salvação, do amor de Deus, da criação, não desce pela goela, mas está convivendo, mas está por perto. Isso gera, sabe o que, gente? Ou pelo menos pode gerar? Graça sem arrependimento. Convivência sem submissão. Inclusão sem transformação genuína. Isso pode gerar espiritualidade sem cruz. Estão entendendo como é que isso é mais sério do que a gente pode imaginar? Paulo chega a advertir seu filho na fé, Timóteo, dizendo, falando sobre os homens daquele tempo, dizendo que eles teriam aparência de piedade. Olha isso, exatamente do que nós estamos falando. Eles teriam aparência de piedade, mas negando o seu poder. Fariam, os versículos anteriores, é um texto de 2 Timóteo, eles fariam coisas horríveis, mas teriam aparência de piedade. Quem somos nós quando nós não estamos aqui? Eu tenho uma brincadeira que eu faço no Bem-vindo à Família, há anos, quando eu falo daquele retorno ali, aquele, você sabe o retorno que eu estou falando, não sabe? Quando termina o culto, você tem que passar por ele, pelo menos a maioria de nós faz isso. Tem gente que sai daqui chorando, vem à frente, responde o apelo, sabe? E parece que esquece tudo no trajeto do estacionamento até o retorno. Porque se alguém quiser entrar na frente dela ali no retorno, ela não quer deixar. Sai daí, eu sou crente, mas não sou otário. É. Ou quem sabe aqui no estacionamento. Quem sabe aqui. Ou ali na rua. Ou em algum outro lugar. Espiritualidade sem cruz. A palavra que o apóstolo Paulo usa lá a Timóteo, da aparência de piedade, fala de uma estrutura que a gente vê, mas apenas externa. Deixa eu dizer uma coisa para você, o joio parece trigo, ele não parece pedra. O joio é alguém muito parecido com você. O joio é alguém muito, mas muito parecido com você. Ele não é um rebelde não, tá? Ele tem hábitos muito semelhantes aos seus. Ele não é, por assim dizer, uma pessoa hostil. Não é um brigão. Ele está ali no meio. Só que o Senhor não é o rei dele. O reino a quem ele serve é outro. Não é um reino do Senhor Jesus. E o perigo de ter um falso mestre é porque isso não gera vida. Isso não gera céu. Isso não gera salvação. E quando a gente vem aqui numa manhã como essa de domingo, a gente vem para adorar o Rei dos Reis, não é verdade, gente? Você saiu de casa para quê? Você está aí na frente do seu computador, da sua tela, por quê? Porque você quer adorar a Deus. Você quer uma palavra que fale ao seu coração. Você quer expressar o seu louvor, a sua adoração a Deus. Mas quem não serve a este Rei, não sabe o que isso significa. Quem não serve ao Rei dos Reis, não sabe o que efetivamente isso significa. E me parece que em contextos grandes, muito grandes, a pessoa consegue, o joio, consegue se esconder, né? Ele consegue ficar ali, sabe? Ele frequenta, ele está perto, ele está junto. Ele sustenta aquela aparência se bobear por anos. Você já não ouviu, sério, você já não ouviu aquela história daquela pessoa que ficou durante anos na vida da igreja, anos na vida da igreja, e de repente sumiu, olha, tá no mundo. Na verdade, ele sempre foi. Porque quando alguém se converte genuinamente, quando alguém, segundo Efésios, é selado pelo Espírito Santo de Deus, a salvação não se perde, ele é servo para sempre. É o que acontece com os filhos do reino. Recebem sobre suas vidas o selo do Espírito Santo, passam a ser morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita na pessoa, mas no joio não. Ele não se converteu, ele não conheceu a Jesus, ele frequenta, ele até admira, mas ele não se converteu. Eles consomem a religiosidade cristã, acham até legal, mas os seus corações estão endurecidos. O joio, gente, costuma prosperar onde a religiosidade é suficiente. Eles costumam prosperar onde a profundidade não é examinada. Não há, sobretudo, autoexame, eles não fazem isso. O joio costuma prosperar aonde os frutos não importam. Olha que frase importante do Senhor. Nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. Quais são os seus? E eu falo ao trigo. Quais são os seus frutos? Essa é uma boa hora para a gente refletir, não é? Quais são os seus frutos? Aquilo que você tem feito ao longo da sua vida tem resultado em quê? Agora, essa parábola também traz um cuidado muito importante. Ela não é a propulsora, por exemplo, de uma caça às bruxas. Não é para agora você ficar tentando olhar para quem está do seu lado e olha para a pessoa que está do seu lado. Dá uma olhada aí. E aí, tu é trigo ou tu é joio? Fala aí. Faz uma pesquisa rápida. Não é para isso, não. Não tem, não, de forma alguma, né, não confunda essa reflexão com um estímulo a qualquer tipo de caça-bruxa. Não é. Até porque o texto não nos autoriza uma paranoia espiritual. Jesus, muito pelo contrário, ele fala, não, vamos deixar como está. Muito provavelmente, Jesus está, olha, discernimento humano não consegue fazer isso. Não consegue. Não sou eu, preste atenção, não sou eu ou você que vamos julgar o nosso próximo. Então, já que você olhou, diga para a pessoa do seu lado agora, eu não julgo você. Pode falar aí, ó. Eu não julgo você. E nós não temos autorização para isso. Eu não sou juiz do meu irmão, eu não sou juiz do meu irmão, eu não sou juiz do meu irmão. Mas essa realidade bate à nossa porta. Talvez para gerar humildade e vigilância. Talvez para que a gente faça um exame mesmo. Caramba, será que tem a ver comigo? Para gerar preocupação mesmo. Porque dá tempo, gente. Porque dá tempo. Dá tempo da gente, sabe, colocar tudo diante do Senhor, diante do altar do Senhor, e falar, Senhor, eu não quero uma vida fake. Eu não quero uma vida parecida. Eu não quero uma vida semelhante. Eu quero ser trigo. Quem quer ser trigo? Eu quero ser trigo. Eu sou trigo. É desse jeito. Cristo fez, faz e fará diferença na minha vida enquanto eu viver. Eu não quero ter hábitos cristãos, eu quero viver segundo um crente em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero viver conforme Ele quer que eu viva. Quero fazer aquilo que Ele faz. Quero ser discípulo de verdade. O chamado final dessa parábola, gente, não é perguntar para quem está do meu lado ou para quem está por perto. Eu quero pedir o pessoal do louvor para chegar, Tuta, pode chegar com o pessoal. Não é para chegar e investigar quem está do meu lado, quem é joio? E agora eu quero saber quem é joio. Não. Essa parábola não é para o, essa reflexão não é para o outro. Essa reflexão é para você. Não é para quem não está aqui. É para você que está ouvindo. E não é essa coisa de quem é joio. É para que você se pergunte, eu sou aquele cara, eu sou aquela mulher, eu sou aquele tipo de homem que aprendeu a conviver, ou realmente tem algo mais em mim? Porque eu preciso encerrar dizendo isso. O grande drama dessa parábola, gente, o grande drama dessa parábola, de Mateus 13, é que quando vier o juízo e ele virá, a interpretação de Jesus diz isso, quando vier o juízo, o joio vai descobrir que é tarde demais. Quando vier o joio vai descobrir que é tarde demais. Vai descobrir que a aparência nunca garantiu a vida eterna. Vai descobrir tarde demais que tudo que fez não passou de engano. Por isso, essa parábola está onde está. Por isso, ela traz essa advertência. Lembra dos sósias que eu coloquei aqui no início? Aquele olhar mais desatento, né? Tirando acho que o do Gabigol, que a gente, né, o pessoal ficou mais na dúvida, a maioria eu acho até que percebeu. Mas quando eu coloquei aqui do Morgan Freeman, o pessoal, Morgan Freeman. O Messi, então, o Messi, é. E talvez seja assim que as pessoas estejam te vendo. Quando talvez devessem ver outra coisa ou perceber outra coisa. Eu quero que você curve sua fronte agora. Quero que você reflita um pouco sobre aquilo que nós pensamos aqui. Essa parábola é realmente um convite à reflexão, um convite sério, poderoso, uma chamada a uma decisão consistente e, quem sabe, transformadora, quem sabe, com consequências para a vida eterna. Porque uma decisão ao lado de Cristo, genuína, verdadeira, ela leva à transformação. Uma transformação que se dá lá no coração, na mente. Uma transformação que vai sendo abrangente para todas as áreas da nossa vida e se espalha pelo mundo ao nosso redor. Uma transformação que coloca Jesus no centro. Uma transformação que faz dele o nosso verdadeiro rei. E aí o joio, bem, o joio vai ser uma lembrança. Porque aí, no teu coração e na tua vida, só vai ter espaço para o trigo que exalta, o trigo que adora, o trigo que é salvo. Vamos louvar o Senhor?
Meus olhos revelam que eu nada posso esconder e não sou nada sem ti. Fiel ao Senhor. Sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver, mas dentro de mim, leva minha vida a uma só verdade, que quando me sou
no seu lugar, onde você está. Se você quiser fechar os seus olhos, pode fazê-lo. E eu não sei o quanto ou o que efetivamente o Senhor falou ao seu coração. Eu não vou pedir para você se manifestar, mas eu vou pedir para você tomar uma decisão aí no teu coração. Se algo incomodou você, se você ficou na dúvida, se o Espírito Santo falou ao teu coração, rapaz, essa palavra é para você. João, essa palavra é para você. Maria, essa palavra é para você. Essa coisa de joio precisa acabar aqui e agora. Eu quero servos que sejam trigo, que confessem o nome de Jesus, que vivam segundo os seus preceitos. Eu quero mudar a tua vida, para quando chegar o dia da colheita, você ser levado por aqueles que vão fazê-la, os anjos do Senhor, conforme Jesus. E você vá ao céu, aonde ele está. Mas eu não posso deixar de perguntar uma coisa aqui. Talvez tenhamos entre nós pessoas que não confessaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Talvez estejam circulando mesmo no ambiente cristão, quem sabe você está nos visitando hoje, se essa palavra de algum modo chegou ao teu coração, com o poder de fazer você dizer o seguinte: eu recebo Jesus na minha vida, aqui e agora, eu queria que você levantasse a sua mão, para que eu pudesse orar por você. Há alguém aqui nessa manhã? Há alguém aqui nessa manhã que quer tomar essa decisão? Falando: Senhor, toma a minha vida. Eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero fazer dele o meu Senhor. Eu o recebo. Deus te abençoe, querida. Pode abaixar a sua mão. Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Há mais alguém? Eu quero orar pela sua vida. Pode levantar. Não tem ninguém olhando para você. Tem ninguém olhando para você, ninguém está tomando conta da sua vida. Se você está na igreja digital e está tomando essa decisão, escreve no chat, vai ter uma pessoa prontinha para conversar. Temos ali uma mão erguida, pode abaixar a sua mão, querida. Louvado seja Deus, Deus abençoe a sua vida. Há mais alguém? Estou vendo que tem uma outra mão ali, lá. Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus, pode abaixar, o pastor já viu. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus. Iniciamos o culto dando glória a Deus e vamos encerrar essa reflexão dando glória a Deus. Há mais alguém? Tem uma mão. Deus te abençoe, querida. Pode abaixar a sua mão. Louvado seja Deus. Gente, o Espírito Santo está passeando aqui nesse lugar. Mais uma mão ali erguida. Pode abaixar a sua mão, querida. Deus te abençoe. Eu não estava vendo, perdão. Deus é bom demais. Eu falei que orar por esses irmãos, por essas pessoas. Curva sua fronte. Deus de amor e Pai querido, louvado seja o teu nome, glórias ao teu nome. O Senhor está neste lugar. E esta parábola de advertência, Senhor Deus, impacta a nossa vida de maneira diferente. É bem possível, Pai amado, que teu Espírito Santo tenha falado a cada coração aqui de uma maneira diferente. Mas que todos possam sair daqui como trigo, Pai, como herdeiros e co-herdeiros da tua graça, do teu poder, das maravilhas do teu nome, que saiam todos daqui com seus nomes escritos no livro da vida, Senhor. Eu tenho certeza absoluta de que o Senhor está neste lugar. Eu tenho certeza absoluta de que o Senhor falou aos corações. E que estas mãos erguidas, Pai, possam receber de Ti o amor, o acolhimento. E que o Senhor, vendo a sinceridade desses corações, possa, como eu falei, escrever os seus nomes no livro da vida. Porque aonde está o selo do Espírito Santo, absolutamente nada é capaz de retirá-lo. Ajuda-nos a ajudá-lo, Senhor Deus, como igreja. Que as pessoas que estão ali ao lado, Pai amado, os nossos conselheiros, possam ir até esses irmãos e irmãs, novos irmãos, novas irmãs, e abraçá-los com amor, respeito, carinho. Faz do teu povo o povo mais feliz da terra, Senhor. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às dificuldades, nós somos trigo. Ajuda-nos a viver como trigo. Aqueles que receberão do Senhor no dia da colheita a bênção de viver eternamente contigo no céu. Aonde Jesus está, louvado seja o nome do Senhor, aplauda Ele, glória a Deus.
Eu sei, sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além. Eu posso imaginar. Sei. Posso negar que os seus olhos
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o infinito amor de Deus e as consolações e presença do seu Santo Espírito sejam com todos vocês, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Vão na paz de Cristo.